Boa tarde a todas e a todos. Eu sei que nós ainda vamos provavelmente receber mais algumas convidadas e convidados, mas assumi o compromisso em nome do GPA de tentar que esta iniciativa, que já estava marcada e bem, e da qual nos muito nos honra, tentar compatibilizá-la com uma concentração que também vai, que está marcada para hoje em solidariedade com o povo palestiniano, exatamente pela mesma razão pela qual nós marcámos esta iniciativa para assinalar o 29 de novembro, o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo da Palestina. O GPA tem, na sua atividade, teve alguns percalços pelas piores razões, como devem imaginar. Não contávamos assistir a todo o terror que estamos a assistir na Palestina, mas achámos que, apesar disso interferir com o que nós esperávamos que fosse o nosso programa normal, pior seria deixar que isso nos paralisasse na ação do Grupo Parlamentar da Amizade, e esta iniciativa que já tínhamos pensado acabou por ganhar um novo contorno. O que nós pensámos para esta iniciativa, quando soubemos pelo Sr. Embaixador, a quem agradeço muito a presença de estar aqui connosco, que uma delegação da Associação Portuguesa de Municípios tinha estado numa visita à Palestina, pensámos que seria muito interessante convidar esses presidentes e essas presidentes de Câmara para cá estar e para nos relatarem a viagem e aquilo que viram num ambiente informal, e é isso que hoje fazemos, e é por isso que hoje, em nome do GPA, agradeço ao Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Dr. Álvaro Palma Araújo, ao Presidente da Câmara Municipal de Mourão, João Fortes, e à Presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma. Tínhamos também a confirmação do Presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, que entretanto não pôde estar connosco, e eu, com o compromisso da moderação, a cada um não impurei tempos, a não ser que seja estritamente necessário para cumprirmos o nosso objetivo de horário, e passarei a palavra a todos, começando pelo Sr. Embaixador, que fez parte e foi o impulsionador desta visita, e depois pelos senhores e senhora presidentes de Câmara, e no final os dois vice-presidentes do GPA, que aqui estão também representados, o Iva Gonçalves, grupo parlamentar do PS, e o Bruno Dias, do grupo parlamentar do PCP, se quiserem acrescentar alguma coisa. Senhor Embaixador.
Well, thank you very much, and it's a pleasure to be with you here today on the 29th of November, the Day of Solidarity with Palestine. I want to thank you all for joining us tonight. It's a special day, but also a special occasion to have some mayors who visited Palestine last May. I will tell you, we enjoyed each other for, I think, a week, enjoyed all of them following orders. 8 o'clock, everyone was ready in the bus. But one thing I will not tell you, always they want coffee and they want banyo. So I improved my Portuguese language when everyone says, Maria João Banyo. So we had a good time, but it was an opportunity for them to see Palestine. They went through what the Palestinians go through, and I will not talk about it. The other thing, I have been speaking more than a month every day on Palestine, but it would be an opportunity for me to listen today to some people who were there to tell us about Palestine. Thank you very much.
Thank you, Mr. Ambassador. Passo agora, se calhar, para a minha esquerda. Fazemos Álvaro Rosa João. É uma proposta como outra qualquer.
Muito obrigado. Cumprimentar e agradecer à Sra. Presidente do grupo parlamentar Amizade, né? Portugal-Palestina, assim que se designa, Mariana Mortágua. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Joana Mortágua, peço desculpa. É assim? Muito bem, muito bem. Muito obrigado. E cumprimentar os seus vice-presidentes também aqui presentes e o senhor embaixador e, obviamente, os meus colegas que também me acompanharam à Palestina, o João e a Rosa e, obviamente, a Maria João, que sempre estava a perguntar pelo café e pela Casa de Banho. E então o senhor embaixador foi o que registou, que era o nosso grito de ordem todas as manhãs quando chegávamos ao autocarro. Por isso agradecer o convite. É uma honra para mim estar aqui, ter a oportunidade de poder partilhar convosco aquilo que são as minhas angústias, porque o sentimento é um sentimento muito mau desde que estive na Palestina. Em primeiro lugar, gostava de vos dizer que o nosso colega Rui Santos pediu desculpa por não poder estar presente, falei há pouco com ele, pediu-me para transmitir que está, obviamente, imbuído do mesmo espírito que nós, por isso aquilo que nós dissermos aqui, ele faz dele as nossas palavras, por isso dar-vos essa nota. Ele foi o nosso representante, por assim dizer, o nosso porta-voz na Palestina. Ele fez sempre questão de dizer que nós éramos a favor dos dois Estados e das fronteiras, tal e qual como foi estabelecido em 1967, e fizemos sempre questão de dizer isso. Bem, eu iria começar a minha intervenção pegando no relatório que a Maria João, e muito bem fez, da nossa visita à Palestina, e pediu-nos a cada um que nós escrevêssemos uma frase que dissesse aquilo que nos ia na alma depois de lá termos estado. A frase que eu escrevi, vou lê-la, foi a seguinte: a resiliência de um povo subjugado na sua própria terra. Eu começava, obviamente, por esta frase, porque na minha ótica representa aquilo que acontece no terreno. Desde logo, quando lá chegámos, quando chegámos até Tel Aviv, foi estranho a forma como fomos recebidos no aeroporto. Nunca fui habituado a isso, aos interrogatórios, à forma hostil com que fomos recebidos. Eu tenho partilhado isto com muita gente. Eu gostava que um dia, gostava de ver como é que os israelitas são tratados em Portugal quando chegam ao aeroporto. Era importante que alguma vez sentissem aquilo que nós sentimos quando lá chegamos e quando lá saímos. Era importante. Mas pronto, como nós não somos iguais, obviamente nunca iremos fazer isso. E sentimos-nos muito bem a sermos diferentes e sermos como somos. Pessoas normais, por assim dizer, que tratam as pessoas de uma forma com elevação, com civismo. Dizer-vos que o choque começou aí e continuou quando entramos a fronteira da Palestina, por assim dizer, com o checkpoint, o controle que tivemos logo e os vários controlos que fomos assistindo ao longo do percurso, logo aquele primeiro percurso. Depois começámos a ver as casas com recipientes em cima e perguntámos, então, mas isto é porquê? É que a água que emana do nosso território e toda a água que os israelitas bebem é a água que emana do nosso solo, da nossa terra, nós só temos direito a ficar com 25% dessa água. Tudo o resto, quando terminam esses 25%, cortam-nos a água e nós temos que nos safar. E por isso temos os depósitos em cima para podermos matar a sede. Chocante. A água sai da nossa terra, mas nós não temos direito a usar essa água. É brutal. Depois, aquele controlo constante da identidade e haver estradas. Eu tenho pensado nisto nos últimos tempos e até tenho dito, porque isto está na ordem do dia, depois daquilo que aconteceu com o ataque infeliz e triste e repugnante do Hamas, isso não, obviamente ninguém está de acordo com isso, mas eu tenho dito, imaginem o nosso Algarve, que eu vivo no Algarve, sou Presidente da Câmara de uma Câmara do Algarve, como é óbvio, Nós só podemos circular na 125, na Nacional 125, e toda a gente sabe que tipo de estrada é. E alguém que nos ocupa o nosso território circulava pela A22, que é o que acontece na Palestina. É triste. O senhor embaixador, que eu tiro-lhe o chapéu pela forma como nos recebeu, pela forma, até com coragem, com a coragem que teve de andar ao nosso lado sempre, nós fomos tratados como reis, com muita dignidade. Não fomos para luxo, mas houve sempre muita dignidade. O senhor embaixador tinha que descer do autocarro quando nós entrávamos na autoestrada. Isto é absolutamente inadmissível. E custava-nos ver aquilo, a tristeza deste senhor, quando baixava do autocarro, porque não podia seguir naquela autoestrada, porque só podiam circular matrículas amarelas e pessoas que não fossem palestinianas. Essa é uma coisa. Nós assistimos a isto tudo. Um dia íamos numa estrada, não me recordo já em que território em concreto, em que cidade, e vemos uma grande uma fila, um engarrafamento. Carlos a tentar voltar para trás, uma confusão. O que é que se passa? O que é? Jenin. O que é que se passava? Havia um posto de controle e os miuditos que estavam lá no posto de controle decidiram, naquele momento, fechar a estrada. E então, era uma confusão. Porquê é que eu estou a dizer isto é natural? Acontece, segundo consta, várias vezes ao dia. Mas o que é que chocou? Chocou é que chegou uma ambulância. E a ambulância não conseguiu passar, porque não o deixaram passar. É assim, aliás, ela passou, conseguiu passar pelos carros, toda a gente se desviou e passou até lá. Mas depois chegou ali e parou. Imaginem que isto era na nossa terra e ia lá um familiar nosso. Quer dizer, sei, não, onde é que está o coração, onde é que está o sentimento desta gente? E eu quero dizer-vos o seguinte, não vou dizer-vos que andámos também em Ramallah, por exemplo, a passear, como pessoas normais. Nunca ninguém nos tratou mal, nem, não levávamos nenhuma polícia connosco, nem nenhuma. Quer dizer, entrámos numa gelataria, fomos comer um gelado, estavam lá umas miúdas, começaram, engraçaram connosco, meteram-se connosco, pessoas normais. Mas, quer dizer, que mal é que fazem estas pessoas para ter que ter um exército lá todos os dias, que convive? E digo-vos, a forma elegante como aquele povo lida com um exército israelita, eu não sei se nós portugueses teríamos coragem de fazer o que eles fazem. Não sei se aguentaríamos aquilo ali, lado a lado. Mas dizer-vos, muito bem recebidos, muito bem por toda a gente. Um dia, uma noite, fomos comer a um daqueles quiosques de rua. Éramos anónimos. Pá, meteram conversa connosco, foram muito afáveis. Sentir medo nunca, não sentimos. Ofereceram-nos a comida. Obrigado, Rosa. Ofereceram-nos a comida. Quer dizer, não senti absolutamente em momento nenhum que fosse um território perigoso. Pronto, o que eu esperaria e o que eu espero é que, e foi isso que dissemos, quando reunimos com as autoridades, nomeadamente com o secretário-geral da Fatah, fizemos questão de lhe dizer o seguinte, e eu por acaso disse essas palavras. Todos nós, a nossa geração, conhecia uma figura palestiniana que era o Yasser Arafat. E quase todas as semanas nós éramos habituados a ver o Arafat na televisão a defender a sua causa. E aquilo que nós achávamos e que dissemos é que faz falta alguém que continue a fazer esse trabalho. Porque aquilo que o nosso secretário-geral da ONU também transmitiu, aquilo que foram os acordos passados, de haver dois Estados e com as fronteiras de 1967, tem mesmo que ser levado à prática. Pronto, e basicamente a minha intervenção ficaria por aqui. Adorei ir à Palestina, fiquei muito triste por aquilo que vi, Não gostei de ver as oliveiras, por exemplo, a serem arrancadas e a serem queimadas só porque sim. Porque aquilo que eu entendo é que os judeus vão ao mais íntimo, ao mais profundo destas pessoas, dos palestinianos, para os ferir, mesmo lá no íntimo. E termino contando a história mais triste que assistimos, que foi em Hebron, no colunado que existe no meio da cidade, além de todos os colunados que há no cimo das montanhas, pronto, todos muito bem vedados. Fomos a Hebron e o senhor embaixador conseguiu passar no controle e entrou connosco. E o senhor dizia-nos com tristeza e com lágrimas nos olhos: foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu vivi. Era aqui que eu vinha comer com o meu pai, era nesta escola que eu estudava, era neste mercado que eu ia fazer as compras. Tudo fechado. Tenho imagens, tudo aquilo que eu disse aqui, eu tenho imagens, tenho filmes, tenho provas de tudo o que disse. As portas já não eram portas, eram umas estruturas em ferro, tudo tapado, tudo fechado. Viu-se um judeu com uma criança, acompanhado com uma criança e com uma metralhadora ao ombro, duas crianças. Mas aquilo que mais nos chocou foi este senhor a dizer: olha, foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu andei, e agora olho para isto, tinha um movimento brutal, e olha o que é que está tudo morto, tudo, e só bandeirinhas de Israel a enfeitar um cemitério, porque aquilo estava tudo fechado, tudo escuro. E quando saímos desse colunato, informaram-nos que tinham acabado de pôr um aviso numa casa, que era a próxima que ia ser ocupada. E é isto. Isto é a Palestina, isto é aquilo que fazem os judeus, o Israel. Infelizmente, eu quero dizer-vos que se forem à minha casa, na minha pequena biblioteca, tenho muitos livros que têm a ver com o Holocausto. Sempre me preocupei, sempre li muito sobre isso. Tinha uma visão diferente daquilo que tenho hoje. Eu hoje sou um revoltado. Quero dizer-vos que há bem pouco tempo, numa das madrugadas em que acordei cedo, estava na telecine a ver fui passando os canais e estava a dar um filme sobre o Holocausto. E eu imediatamente mudei de canal. Antigamente via até ao fim. E é este o sentimento que eu tenho. Desculpem-me a minha franqueza, mas eu não sou politicamente correto. Eu, graças a Deus, não devo nada a ninguém. Tenho a minha consciência e não gostei do que vi, e por isso não estou preocupado, como muitos estão, como muitas pessoas estão, de dizer aquilo que viram e aquilo que assistiram. Por isso é que eu aceitei de bom grado e agradeço o facto de me terem permitido. Pena é que o mundo, que todos que o nosso país, por exemplo, as pessoas que vivem neste país, não tenham a oportunidade de assistir aquilo que nós todos assistimos. Por isso, muito obrigado, agradeço. E desculpem-me se fui maçador, mas foi a forma que eu tive de transmitir aquilo que assisti. Agradeço ao Sr. Embaixador uma vez mais e à sua família a forma hospitaleira com que nos recebeu. Foi uma maravilha. Nós adorámos aquelas pessoas e a forma como nos receberam. Muito obrigado.
É assim de seguida? Ok. Bem, obrigada. Em primeiro lugar, então, cumprimentar a senhora Presidente do Grupo Parlamentar Amigos da Palestina. Bem-haja por podermos estar aqui e partilhar um pouco daquilo que foram as nossas emoções, aos vice-presidentes aqui também presentes e também ao embaixador em particular, porque sem dúvida alguma o senhor embaixador foi uma pessoa muito acolhedora e conhecemos familiares deles e foi incansável. Eu venho para este grupo, ou acaso, atenção, da Associação Nacional de Municípios, eu sou substituta, fui substituir o Álvaro Monteiro, Alfredo Monteiro, já lhe estou a mudar o nome, aí, se ele sabe, ele vai me matar, o Alfredo Monteiro, e logo quando fui convidada para poder acompanhar este grupo, eu hesitei, não é verdade, porque nós quando vimos imagens da Palestina, ficamos assim um pouco... Para já, a comunicação trabalha de uma forma que aquilo que é dado através da comunicação social, de longe é aquilo que se sente quando se vai à Palestina. E dizer então o que é que eu senti. Dizer que o povo da Palestina é incrível. O povo da Palestina só quer que haja...
Peço desculpa, é melhor... Bom, peço desculpa porque ainda me recordo muito das coisas e peço desculpa. Mas o povo da Palestina é incrível porque, como disse aqui o Álvaro, daí eu trocar o nome, peço desculpa, o povo da Palestina só quer é paz e quer que seja delimitado o território que será dele, definir, porque quando nós fomos comer numa relote de rua e que houve um senhor da Palestina que, sem nos conhecer, ofereceu, e atenção que houve pessoas que repetiram mais do que uma vez, não é, João? Ofereceu precisamente, Maria João, aquilo chamava-se como? Aquilo que a gente comeu era... Eu nunca... É isso, precisamente. Eu não consigo decorar nomes, peço imensa desculpa, não consigo ter essa capacidade. Eram muitos pratos e os pratos foram todos fantásticos também, é bom que se recorde. Mas quando ele nos ofereceu, nós conseguimos ter ali uma conversa, sem ser com as pessoas do grupo escolhidas pelo embaixador, não é verdade? Porque, como sabem, a gente pode começar a pensar que há aqui coisas que são condicionadas, não é verdade? No grupo das pessoas que o senhor embaixador nos coloca. Ele agora vai ouvir isto na língua dele e vai dizer: mas esta está a pensar que é o quê? Bem, mas só para vos dizer então que numa conversa informal na relote, houve alguém, e eu não me lembro quem foi, não sei se foste tu, que puxaste a conversa com um deles e disseste: epá, isto dá mesmo raiva, não é isto aqui? Não, vocês como é que aguentam e não têm vontade da revolta? E ele disse: não, não, a gente não quer nada disso. Nós aqui só queremos efetivamente que haja aqui, de uma vez por todas, paz, e que se diga qual é o nosso território, que se faça cumprir aquilo que efetivamente é nosso e aquilo que será de Israel. E vejam, aquilo era deles. Aquilo que falou aqui há pouco relativamente a Hebrom, de passarmos para um sítio, para o outro, com cancelas, com gradeamentos, eu não consigo perceber isto, estar numa mesma cidade e ter este controle. E depois vejam, se eles ocupassem para ir viver, mas não. Eles ocupam as casas dos palestinianos porque sim, não está ninguém a morar lá. Como é que pode? O sítio de onde é natural e de onde viveu sempre, e onde andou à escola, e onde ia também ao restaurante com os pais, conseguiu ir ver porque ia connosco acompanhado, porque senão não podia vivenciar isto. O que é isto? Retirar a estas pessoas a capacidade de poder ir ao sítio onde nasceram. E com isto, não querendo, e peço desculpa, eu não sabia que me ia emocionar, peço muita desculpa por isso, mas a verdade é que é muito duro. É muito duro vivenciar aquilo que se viu na Palestina. E hoje fala-se porque houve um ataque de terroristas. Porque está na comunicação social porque houve um ataque de terroristas. Não é? Que não tem nada a ver com os palestinianos que lá habitam. E isto é muito importante fazer, ouvir as pessoas. E quando pessoas com responsabilidade aqui de Portugal vão à comunicação social, tem que se ter cuidado também com aquilo que se diz, porque a solidariedade tem que ser com o povo da Palestina. Ainda bem que hoje estamos a comemorar precisamente aqui este dia de solidariedade com o povo da Palestina. Porque eles estão lá e estão a sofrer. Eles têm sido expulsos dos seus locais. Nós temos locais de abastecimento de água que estão cercados, vedados, com arame farpado e é controlado pelos israelitas. São eles que dizem se eles podem ter mais água ou não ter mais água. E é por isso que tem aquilo, como disse o Álvaro, aqueles tanques em cima do telhado para captação de água. É a mesma coisa com luz. E com as estradas, eles é que dominam. E os miúdos que lá estão, são miúdos que devem estar a fazer o serviço militar obrigatório, que têm metralhadoras, mas não é um nem dois. Eles chegam a estar lá 6, 7, 8. E apontam armas às pessoas. Matar não vi ninguém, mas apontaram armas. E isto, apontar uma arma, eu nunca tinha estado ao pé de uma metralhadora, tão pronto, eu não tenho ligação com armas, nunca estive tão perto de situações deste género. Mas foi muito, muito difícil vivenciar isso. E o povo da Palestina só quer mesmo paz. É o que o povo da Palestina quer. Quer precisamente que haja uma definição. Eles não são maus, não são eles os maus da fita. Não estou a dizer que... Mas não são eles os maus da fita. E por isso aquilo que a comunicação social faça chegar, é importante conseguir conhecer os dois lados. E eu tive a oportunidade, e sou grata então por isso de poder, porque agora a minha forma de estar é efetivamente diferente, mas não temos que todos que vivenciar isso. Porque, por exemplo, eu apercebi-me que Jerusalém, Jericó, tem muita visita em termos de turistas. Mas os turistas não fazem a mínima ideia do que se passa lá. Aquilo não dá na forma de turismo, de turista vivenciar, a não ser que esteja atento, mas não dá. Porque aquilo tinha, eu sei lá, milhares de turistas a visitar Jerusalém. Aquilo é uma coisa incrível. Mas saber na realidade, essência, aliás, nós sabemos que há excursões para irem e tudo, não é? Isto é comum. Mas vamos e logo ao lado, ao passarmos ali, não é muito longe, temos problemas reais, problemas com os direitos humanos. Eu espero que este despertar, da pior forma possível que nós vivenciamos, sirva efetivamente para dar paz à Palestina e para definir de uma vez por todas aquilo que é o território da Palestina e aquilo que será o território do Estado de Israel, obviamente. Obrigada e desculpem o meu início de emoção. Obrigada.
Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite ao grupo de amizade que nos endereçou enquanto membros da associação. Apesar da Rosa dizer que não é, és autarca, portanto, fazes parte deste grande conjunto de pessoas que defende os seus territórios. Agradecer também aos parlamentares que aqui estão presentes. Um cumprimento também especial ao Nabil, pela forma presente que como nos acompanhou na Palestina, e também agradecer-lhe a visita que fez ontem ao meu concelho de Mourão. Foi provar as azeitonas, foi provar o azeite, ficou fã, tanto que levaram 25 litros de azeite e umas azeitonas que eu lhes ofereci. E também ao Nassim, que já percebi que ficou fã da sopa de cação de Mourão, e nós os dois gostamos muito de comer, tanto que partilhamos essa particularidade. Muito obrigado. Hoje é um dia, obviamente, muito especial, e também não decidi de imediato ter a coragem, porque às vezes apoquentamos-nos, a verdade é essa, e quando está na problemática e na agenda do dia temas sensíveis, muitas vezes, de acordo com as nossas próprias ideologias, tendemos a fugir ao assunto. Comentei isso com o Álvaro, mas ainda bem que temos coragem de vir aqui e dizer aquilo que, no fundo, pensamos numa conversa tipicamente informal. Eu tentei perceber qual é que seria a melhor forma de expor aqui as minhas ideias, e como ainda jovem, não é, 32 anos, gostaria se calhar de dizer assim, fazendo uma retrospectiva em relação àquilo que me tornou aquilo que sou hoje. A verdade é que há alguns momentos-chave. Há um momento-chave em que nós vamos aprendendo sobre o mundo contemporâneo, as guerras que abalaram o mundo, tornamos-nos de facto muito solidários, ainda bem, porque aquilo que aconteceu com o genocídio e o holocausto foi terrível, e por inerência e por afinidade tornamos-nos muito solidários com o povo judeu e com os israelitas. As coisas vão seguindo. Lembro-me também perfeitamente, quando era novo, dos atentados contra as Torres Gêmeas que aconteceram, os próprios videojogos, quem não, os próprios filmes americanos. E quer queiramos, quer não, isso vai marcando a nossa personalidade, e se não tivermos às vezes um rasgo de lucidez, começamos a acreditar na totalidade naquilo que nos querem vender. Felizmente eu sou uma pessoa muito tolerante, que cresci em vários contextos, com grande diversidade social, sempre quis e fiz questão de pensar pela minha própria cabeça, mas a verdade é que a comunicação social tem aqui um papel, ou teve um papel crucial. Julgo que agora há uma ligeira inversão, em que olhássemos para o conflito Israel-Palestina e o único culpado fosse a Palestina. Eu confesso que parti com esse foco, sabendo que, não sabendo aquilo que iria encontrar. Em primeira análise também quis ir enquanto autarca, e foi nesse espírito, não de politização, mas saber as privações que colegas nossos autarcas sentiam na gestão dos territórios do dia-a-dia. Fomos muito bem recebidos, isso já foi aqui dito, com muita dignidade, há aqui o agradecer, com um programa muito cheio, rigoroso e metodológico. Às 8 da manhã tínhamos de estar sempre de pé, prontos para ir conhecer a Palestina. E aquilo que vi, não gostei, é óbvio. O direito à autodeterminação está completamente sufocado. O direito à soberania, o direito às regras próprias, e isso enquanto autarca de um território pequeno, assim como os meus colegas, e imagine se munícipes nossos sofressem de forma cáustica estes problemas diariamente. Certamente já não iríamos ser reeleitos e muito possivelmente teríamos muitas contestações à porta de casa. Fiquei chocado com o excesso de patriotismo, não que seja mau, e nacionalismo do próprio Estado de Israel. Recordo-me bem das autoestradas até chegarmos à Palestina, ladeadas de bandeiras por todo lado. É verdade que na entrada não foi muito incomodado. Eu depois já conto a parte da saída, que me transtornou, de que forma, mas eu já partilho um pouco convosco. Mas aquilo que vi, não gostei, confesso-vos. A nossa liberdade, a minha liberdade termina quando a liberdade do outro começa. As instâncias internacionais, certamente, que por não quererem resolver um assunto sensível, esqueceram-se de atuar de forma conveniente, e o alastrar daquilo que vimos com a ocupação dos territórios é prova disso. Conforme os meus colegas também já disseram, espero que, apesar dos ataques tenebrosos do Hamas em nada dignificarem aquilo que o povo palestino representa, espero que isto seja uma chamada de atenção para que se possa voltar à mesa das negociações. E a solução que eu defendo também é a solução, obviamente, da autodeterminação e dos dois Estados. Felizmente, disse-o no início, parece-me que a percepção pública, e vejo muitos jovens, até ativistas nas próprias faculdades, a tomarem posições que se calhar há uns anos não tomariam ou não sairiam tanto à rua, e confesso que gosto de ver isso, particularmente em Portugal. Pelo menos o confronto de ideias e a reflexão sobre aquilo que acham que é o caminho correto. Não gostei, obviamente, enquanto autarca, de sentir aquilo que se falou aqui. Ainda por cima vivemos na Europa, o controle de fronteiras, com a questão que o Álvaro falou da ambulância em sinalizar a marcha de urgência que não conseguiu passar no posto transfronteiriço, a gestão de água que é feita, a dificuldade que é ultrapassar determinadas zonas fronteiriças. Não gostei de nada disso. Ainda que devo ressalvar e devo dizer que o povo palestiniano, nesse caso, é mesmo fortemente obstinado, porque aquilo que senti no dia-a-dia das pessoas que nos acompanhavam é uma resiliência tremenda e um sentido de otimismo e esperança face às circunstâncias que os rodeiam. E isso deixou-me, de facto, surpreendido. Senti, não o culto do ódio, mas sim o culto do amor, até na própria compreensão de muitos de israelitas que certamente foram educados num sentido não de agregar, mas de divergir. E gostei, não faz mal, e gostei particularmente que os jovens o dissessem. Fiquei realmente encantado. E espero que seja esta geração que leve então à derradeira solução dos dois Estados. Fiquei, infelizmente, transtornado, até como europeu, autarca, na saída para Portugal, no aeroporto de Tel Aviv, fui interrogado. Aconteceu-me a mim, infelizmente foi o único. Por acaso, não me revistaram as cavidades, mas foi quase. Eu vi uma luva e ali uma casinha lá ao fundo, mas não cheguei a ir. Mas fiquei triste. Eu levava muito material de merchandising da Palestina, que fui recolhendo dos meus colegas, que me foram oferecendo. Muito dele está, inclusive, exposto na autarquia, como ontem viram. Acima de tudo, louvo as relações bilaterais, e essas relações até já nos providenciaram ontem uma relação comercial entre a Palestina e Portugal, e neste caso no município de Mourão. E a verdade é que fui para uma linha à parte. Os meus colegas até achavam que, como tinha estado nos Estados Unidos há pouco tempo, epá, foste sortudo, tu vais para essa linha porque estiveste nos Estados Unidos. Bem, mas não foi isso. Assim que pediram para abrir a mala, tinha um livro muçulmano, um cascal da Palestina, uma réplica do lenço do Yasser Arafat. Portanto, foi um interrogatório de uma hora, em que, no final daquele período, quase que nós nos sentimos tentados a dizer: eu cometi um crime a ir à Palestina, eu não devia ir à Palestina, eu acho que estive com criminosos. Quase que somos levados a crer que nós próprios somos criminosos por ter ido visitar o povo palestiniano, que foi tão solidário connosco. Se calhar tive mesmo que viver isso em primeira mão, para agora o contar, que se calhar se me contassem isto, eu não acreditaria que as coisas decorreriam desta forma. rapazes novos, malta nova, certamente formada, formatada naquela metodologia de inquérito. Quem que és tu? Porquê é que estás aqui? O que é que vieste fazer? Tens algumas ligações políticas? Mas isto em loop durante uma hora, e eu até pensei que fosse mesmo perder o voo. E fiquei triste, intimidado, tanto já não quero voltar a Israel, a não ser que quando a Palestina for um Estado independente. E era isto que eu queria, no fundo, partilhar convosco. Louvo muito, e ainda bem, e principalmente um jovem como eu, que também tem tido a felicidade de viajar, de que é possível quebrar as diferenças culturais que existem, são notórias. Ainda ontem, no restaurante, sentimos isso. Mas que há algo acima de tudo que nos move, que é o direito à igualdade de oportunidades, à justiça social e à autodeterminação de um povo que tem um legado histórico. E isso não está, de facto, a ser respeitado. E nós, em parte, eu também, em parte, sinto-me culpado, porque por vezes somos cúmplices das circunstâncias e daquilo que nos querem fazer acreditar. Portanto, muito obrigado pelo convite. Espero que possamos ter novamente oportunidades como esta e que este seja o início de um novo cenário para o Estado palestiniano. Obrigado.
Obrigada. Eu quero garantir que nenhum de nós nunca falou, nós nunca falámos uns com os outros. Nem ninguém do grupo parlamentar falou com os autarcas, nem vice-versa. Motivou-nos apenas a certeza de que quem vai à Palestina não volta igual. E essa era a única certeza que nós tínhamos. Do nosso grupo parlamentar de amizade, o nosso veterano é o Bruno Dias, que foi o único de nós que já esteve na Palestina. Não sei se ele também quer aproveitar para nos contar alguma coisa sobre isso. Nós ainda temos aqui uns 15 minutinhos. Darei a palavra ao Bruno e depois ao Ivan, antes de encerrarmos o nosso ato de solidariedade.
Obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero agradecer muito a presença de todos, porque é muito importante que a gente não deixe de falar da Palestina, primeiro. E neste dia tão importante e tão especial para quem é amigo da Palestina, do povo palestiniano, e principalmente para quem é amante da paz e para quem tem esperança na humanidade, este é um dia importante. Quero dar um grande abraço de boas-vindas e de gratidão aos senhores presidentes de Câmara, aos amigos autarcas que vieram até aqui hoje ter connosco, fizeram até viagens que não são assim tão curtas para chegar cá hoje para estar connosco, e obrigado por isso. E também, principalmente, ao senhor embaixador Nabil Abu Snaid, que foi, de certa forma, o obreiro desta viagem, desta visita, que tanta diferença faz. E tanta diferença nos marca, como a deputada presidente do Grupo Parlamentar de Amizade, Joana Mortágua, acabava de dizer, que quem vai à Palestina não volta igual. Nós estamos aqui, de facto, para ouvir os testemunhos dos amigos autarcas aqui presentes, e eu não vou agora pôr-me a contar a viagem que tivemos da Assembleia da República. Houve uma única, a primeira e única até hoje, esperemos que possa haver mais depressa possível, a primeira e única visita oficial da Assembleia da República à Palestina aconteceu em 2015. Na sequência, precisamente, da formação, dois anos antes, está agora a fazer 10 anos, o Grupo Parlamentar, hoje, o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Palestina, na sequência do reconhecimento nas Nações Unidas da Palestina como Estado observador não membro, e que todas as razões dava para que Portugal, que já tinha relações bilaterais com a Palestina, já tinha representação diplomática em Ramala, num contexto específico, a Palestina há muitos anos que tem os seus embaixadores em Lisboa, e com quem temos esse trabalho tão importante. Em 2015, com o apoio, que é preciso também ter a justiça de o reconhecer, com o apoio da Presidente Assunção Esteves, Presidente da Assembleia, houve uma delegação com membros de todos os partidos políticos que na altura estavam na Assembleia da República. Bloco de Esquerda, Partido Ecologista aos Verdes, PCP, Partido Socialista, Partido Social Democrata e CDS. E não fomos interrogados no aeroporto de Tel Aviv porque não entramos no aeroporto de Tel Aviv, porque entramos pela ponte do Rio Jordão. Demorámos muito mais tempo, deu muito mais trabalho, mas a Assembleia da República, com isto, conferiu uma dignidade e conseguiu marcar uma posição política e simbólica, não entrando, porque do ponto de vista prático, e até porque marca as pessoas, este tipo de experiências em Tel Aviv, que eu também tive. Mas naquela visita em particular, nós não entramos na Palestina pela porta do ocupante. Entramos pela porta de um vizinho, e de um vizinho com tanta... Portanto, a população palestiniana está radicada e com a vida todos os dias. Eu não vou contar muitos episódios, vou contar apenas este, que se passa na terra natal do Sr. Embaixador, em Hebron, e que marcou muitos dos membros da delegação, marcou toda a delegação, relativamente à violência de uma ocupação por dentro de uma cidade, entranhada pelas paredes dentro, e onde equipas de voluntários, jovens canadianos, norte-americanos, equipas chamadas Christian Peacemaker Teams, equipas de voluntariado, de solidariedade, de cooperação, tinham como principal tarefa de manhã, dar as mãos a crianças palestinianas que saíam de casa para ir para a escola, porque assim tinham menos probabilidade de serem alvejadas ou apedrejadas pelos colonos da potência ocupante. E o principal trabalho que aqueles jovens tinham durante o dia era acompanhar as crianças para a escola e no regresso da escola para casa. E nós pensamos, quando nos lembramos de cenas destas, de checkpoints que, ao contrário do que muita gente pensa, não são postos fronteiriços, são checkpoints dentro da cidade onde se vive, na estrada de uma cidade para a outra, não tem nada a ver com fronteiras. Há conceitos maquiavélicos como flying checkpoints, postos de controle que hoje estão aqui e amanhã podem estar ali, que podem ser encerrados se os miúdos que lá estão a mandar naquilo decidirem que agora fecha. E isto não é vida para ninguém. E isto tem de acabar, e isto exige uma solução política. Porque enquanto isto acontecer, não vai haver paz. E o culpado será sempre aquele que deu o tiro naquele dia, com certeza. Mas, como dizia um camarada meu, quem eu me tenho lembrado, que eu sempre lembro muito, que era o Silas Cerqueira, isto não é um problema de religiões. Isto não é um problema de judeus contra árabes. Isto é um problema de colonialismo. O problema aqui é o colonialismo, é a ocupação. E quem defende uma solução de dois Estados tem de reconhecer os dois Estados. E eu tenho um pouco de vergonha que, tantos anos depois, Portugal ainda não reconheça o Estado da Palestina. E é uma vergonha que tínhamos de voltar a essa conversa. E estamos a voltar a essa conversa com projetos de resolução de vários partidos. Nós também entramos novamente nessa discussão. Não devia ser preciso, mas cá estamos nós a chamar a atenção para a necessidade de fortalecer as relações de amizade, de cooperação, de defesa da verdade e da paz, para com um povo que não ensina ódio. E eu estava a ouvir o Sr. Presidente falar da juventude e da mensagem que é passada às novas gerações, e estava-me a lembrar de uma poeta palestiniana, penso que o nome dela é Rafif Zaida, que é We Teach Life, Sir. E vale mesmo a pena ouvir este poema, se a gente fizer a pesquisa, We Teach Life, é a descrição disto mesmo que se vive. E daí a esperança, que é aquilo que o grande poeta palestiniano Mahmoud Darwish dizia, que é a doença incurável que tem o povo palestiniano, chamada esperança. E, portanto, com essa esperança vamos seguir em frente. Não deixem de falar da Palestina, vamos continuar o trabalho de solidariedade, de denúncia da ocupação, da violência quotidiana, do desespero que tentam impor, mas que não há de prevalecer. Há de prevalecer a vida e a esperança, e pronto, e a Palestina vencerá.
Muito bem. Para terminar então, e como nós acabaríamos muito bem com as palavras do meu colega deputado Bruno Dias, não vou estragar, quero, quero apenas e em primeiro lugar dizer que acho que é cumprimentar os nossos autarcas e por terem disponibilizado também por estar aqui hoje, o senhor embaixador e os meus colegas do Grupo Parlamentar de Amizade, quer presidente ou vice-presidente, quer os nossos outros colegas que estão aqui connosco. Quero dizer também à senhora presidente que eu já estive na Palestina, infelizmente, e como todos saberão, muitas vezes não se nota muito, porque passando na Cisjordânia não deixamos de ver as bandeiras de Israel em todas as estações de serviço, em todas as cidades, em todas as terras. Portanto, passando por esses checkpoints, quase não se sente que se está na Palestina, no lado da Cisjordânia. Mas quero, e para não me alongar muito, quero dizer que me parece que foi muito bem, foi uma ótima ideia que tivemos, modéstia à parte, não foi minha, foi mais dos meus colegas do grupo parlamentar, de podermos ter hoje, no dia em que se celebra a solidariedade com o povo palestiniano, o testemunho de pessoas que estiveram no terreno, que passaram vários dias no terreno, que não apenas como eu, que estive apenas umas horas, mas que estiveram no terreno e que nos podem contar aquilo que lá se passa, porque para além daquilo que é o ruído que nos chega nos meios de comunicação social e muitas vezes destas tentativas de equivalência que vão sendo criadas entre todas as partes, quem de lá vem é, ou não tem coração ou dificilmente não vem solidário com a causa do povo palestiniano. Portanto, aquilo que estamos a fazer hoje aqui parece-me fundamental para que todos os dias do ano, e não apenas neste 29 de dezembro, possamos contar o que se passa, contar estas histórias, explicar que o que existe na Palestina é mesmo uma ocupação, que existe uma potência ocupante, que o que está ali em causa não é um conflito entre dois Estados, que há um lado não tem ainda o direito de ter um Estado e os políticos que o representem. Também de podermos enquadrar e dizer que o radicalismo está a vencer, está a vencer e vai vencendo todos os dias, mas está a vencer enquanto os decisores políticos de todo o mundo não tiverem coragem para fazer alguma coisa, e o caminho para onde nós avançamos todos os lados e todos os que olham para este fenómeno, não é bom. E que, portanto, a comunidade internacional tem mesmo que fazer alguma coisa para evitar o mau caminho que está a ser tomado e para dar ao povo palestiniano a possibilidade de ter finalmente o reconhecimento de um Estado, dos seus representantes, e para que possa a partir daí também construir a paz com os seus vizinhos, porque como é óbvio todos defendemos a possibilidade de que aqueles povos, e eu concordo em absoluto com o que o Bruno dizia, não é uma questão de religiões, é uma questão mesmo de disputa territorial, mas que aqueles povos possam ter o seu território, possam fazer as suas vidas em paz, que no fundo é aquilo que me parece que todas as pessoas sensatas pretendem. Há uma minoria, há minorias dos dois lados ou dos vários lados que não pretendem isto e que na verdade vão ganhando. E, portanto, quero muito obrigado a todos pelo testemunho e acho que foi um momento extraordinário e que nos marcará a todos percebermos também um pouco melhor aquilo que vocês experienciaram na Palestina, e nós temos esperança também, não tivemos a oportunidade agora de repetir essa viagem pelas circunstâncias que se conhecem, um dia talvez no futuro, esperemos que sim, a Assembleia da República também o possa fazer, e quanto mais pessoas lá forem, mais uma vez, mais pessoas solidárias com a causa do povo palestiniano existirão. Portanto, obrigado.
Bom, queria mais uma vez agradecer a todas e a todos, aos deputados, deputado Ivan, deputado Bruno, às senhoras e senhores presentes de Câmara. Eu acho que provavelmente este conflito teria, do ponto de vista internacional, e nós já todos percebemos que ele precisa de intervenção internacional para ser resolvido, se tivéssemos todas e todos a capacidade de nos emocionarmos mais. E para nos emocionarmos é preciso saber o que se passa. É isso que o Sr. Embaixador tem tentado fazer incansavelmente. A missão do Sr. Embaixador em Portugal, daquilo que nós acompanhamos, tem sido a denúncia do que se passa na Palestina e a tentativa permanente de que o maior número de pessoas possível visite a Palestina ou saiba daquilo pelo que passam os palestinianos no dia-a-dia. E entendemos porquê. É porque não pode haver uma solução de dois Estados se um dos Estados for um regime colonizador e da apartheid. Não é possível. E não é possível acabar com um Estado que é um regime, melhor, não é possível acabar com um regime da apartheid colonizador se nem o mundo reconhece que esse regime exerce um apartheid e uma colonização. E aquilo que nós estamos a trabalhar diariamente, e esse é o nosso papel, é humilde, mas é aquele que nós podemos fazer, é para denunciar um regime de colonização, de apartheid e de ocupação ilegal que todos os dias exerce uma violência brutal sobre o povo palestiniano. Esse é o nosso papel, é esse papel que o grupo parlamentar assumiu e, portanto, eu queria comprometer-me com o Sr. Embaixador. Continuaremos a tentar, esperamos que seja possível em breve, organizar a nossa visita à Palestina para que de lá venham mais umas vozes que possam emocionar-se e denunciar o que se passa na Palestina e denunciar tantas vezes e tanto tempo quanto for preciso até que a esperança, essa doença incurável, se encontre uma cura, finalmente, que só pode ser encontrada na paz e numa solução política para a ocupação ilegal da Palestina. Quero agradecer-vos a todas e a todos, recomendar-vos que participem, assim podendo, na concentração no Martim Moniz. É no Martim Moniz, não estou enganada. Na concentração no Martim Moniz, agora, nós vamos acabar pontualmente às 6 para que toda a gente possa deslocar-se para a concentração e teremos certamente a oportunidade de nos vermos mais vezes. Obrigada, continuamos na luta.